Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.
Estimado e estimado ouvinte, nos últimos programas do Mestre da Sabedoria, falei do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Ambas as parábolas representavam o reino de Deus quando é encontrado e valorizado. Repare que, quer a parábola do tesouro, quer a parábola da pérola, ambos os protagonistas deram tudo pelo bem que encontraram. Por outras palavras, eles deram valor ao seu achado, o que infelizmente não acontece com todas as pessoas que encontram Jesus. Para algumas, o seguir o Mestre e o viver uma vida cristã passou a fazer parte de uma rotina diária, à semelhança de outras rotinas que normalmente estão associadas a algumas vantagens. É curioso que isso me faz lembrar uma história engraçada que ouvi há alguns anos. Essa história inicia-se dentro de um talho, quando o dono do estabelecimento se entretinha a arrumar carne nas arcas frigoríficas. Nessa altura, foi surpreendido por um animal que entrara na sua loja. Rapidamente, tentou espantar o cão, julgando que o animal tinha entrado para vir buscar um osso. O pobre animal assustou-se, mas rapidamente voltou e colocou-se à frente do dono da loja. Este reparou que o cão tinha algo na boca e, aproximando-se do animal, retirou-lhe um pequeno papel que dizia: "Agradecia que me mandasse 12 salsichas de aves e uma perna de peru. Obrigado." Ele olhou e viu que dentro da boca do cão havia uma nota de 20 euros. Então, ele pegou no dinheiro, separou as salsichas e a perna de peru, colocou-os dentro de um saco de plástico, juntamente com o troco, e pôs na boca do animal. O talhante ficou impressionado com a capacidade daquele animal e, como já era mesmo hora de fechar o talho, decidiu seguir aquele cão tão habilidoso. O cachorro, descendo a rua e ao chegar ao cruzamento, deixou o saco no chão, esticou-se e apertou o botão para fechar o sinal. Depois, esperou pacientemente com o saco na boca até que o semáforo fechasse e atravessou assim a rua. O talhante estava maravilhado ao ver todas aquelas agilidades que o cão executava. Entretanto, continuou rua abaixo seguindo o animal de longe. Finalmente, o cão para em frente a uma casa, põe novamente as compras no chão e lançou-se contra a porta da casa, repetindo o gesto mais duas vezes, mas sem sucesso. Parecia não haver ninguém em casa. Continuando a observar toda aquela cena, o talhante viu o cão a circundar a casa, depois a saltar um pequeno muro e a dirigir-se para uma das janelas. Mais uma vez ficou de boca aberta com a esperteza do animal quando o viu bater com a pata várias vezes na janela e, de seguida, a voltar para a frente da casa. Passado não muito tempo, alguém abre a porta e, de forma rude e violenta, começou a espancar o animal. Chocado com aquela cena, o talhante dirigiu-se ao dono do cão e ordenou que parasse imediatamente com aquelas agressões. Disse ele: "Este pobre animal é um gênio. Não é justo que o senhor o trate desta maneira." "Justo, gênio", respondeu aquele homem. "Só para que o senhor saiba, é já a segunda vez esta semana que este imbecil canino se esquece de levar as chaves da porta." Moral da história: existe pessoas que, por alguma razão, não nos valorizam e, por mais que façamos para os agradar, nunca o conseguiremos. Infelizmente, vivemos numa época e numa sociedade onde estas atitudes passaram a ser comuns. Os consultórios de psicologia enchem com pessoas que procuram sarar as suas feridas de alma, pois parece que ninguém se importa com elas. Hoje, existem muitos homens e muitas mulheres que, por mais esforço que façam, por mais perfeitos e trabalhadores que tentem ser, experimentam a desvalorização e o desprezo daqueles que os rodeiam. Talvez agora esteja a falar com alguém que se sente assim. Tem feito tudo o que pode e o que não pode para agradar alguém e, infelizmente, esse alguém simplesmente age com indiferença e desdém. Já lhe aconteceu ter feito tudo para agradar a sua mãe ou o seu pai, mas eles preferem o seu outro irmão? Ou ter feito tudo para conquistar o amor do seu cônjuge, mas ele ou ela lhe despreza? Veja este conselho do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 23. "Tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens." Infelizmente, vivemos num mundo injusto e existirão sempre homens que não nos darão o devido valor. No entanto, devemos ter sempre em mente que mais importante do que agradar a algum ser humano e esperar o seu reconhecimento é agradar a Deus, pois Ele sabe quanto valemos, pois pagou o nosso preço com o seu sangue. Lembro-me de uma senhora, perto dos seus 60 anos, que um dia desabafou comigo dizendo que durante muitos anos se tinha esforçado para agradar a sua mãe. Recebeu-a em sua casa, cuidou dela, mas esta nunca demonstrara carinho ou amor por ela. Esta senhora sentia que, por mais que fizesse, a sua mãe só valorizava o outro filho, que ainda por cima era alguém que maltratava a mãe. Finalmente, esta mulher tinha chegado à conclusão que não valia a pena se esforçar para agradar a sua progenitora, isto claro, com muita dor e mágoa no coração. Hoje, ela tenta sarar essas feridas com idas ao psicólogo. Quando ouço histórias como esta, lembro-me sempre do nosso Mestre Jesus. Diz a Bíblia que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Durante o seu ministério curou muitas pessoas, mas uma grande maioria nem voltava atrás para lhe agradecer. Falando do seu povo, certa vez Jesus disse, e nós lemos isso em Lucas capítulo 11, versículos 29 a 32. Esta é geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o filho do homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Repare que Jesus era maior do que Salomão e do que Jonas, mas a sua geração não lhe deu o devido valor. Já pensou, por exemplo, se tivesse vivido no tempo de Jesus, que valor lhe atribuiria? Será que seria daquelas pessoas que estava sempre à espera de um sinal para crer durante mais um dia ou mais uma semana? Será que para si seguir Jesus naquela época seria mais uma forma daqui ou ali tirar alguma vantagem material? Talvez ele cure a minha doença, ou quem sabe ele possa restaurar o meu casamento ou a relação com os meus filhos. Quem sabe se ao lado de Jesus não conseguirei ser mais famoso? Para a grande maioria das pessoas daquele tempo, o privilégio de ouvir e ver diretamente Jesus não lhes trouxe qualquer vantagem em relação a nós que vivemos no século XXI. Por isso Jesus certa vez disse, e nós lemos isso em João 20:29, bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus podia até vir pintado de ouro, que aquelas pessoas não o iam aceitar. Prezado e prezado ouvinte, se hoje, tal como Jesus, se sente vítima de desprezo, desvalorização ou falta de reconhecimento daqueles que lhe rodeiam, não se esqueça que Jesus sabe bem o que isso é. E porque ele sabe o que está a sofrer, ele deixa-lhe estas palavras inspiradas na experiência do apóstolo Paulo que encontramos em 2 Coríntios 12:10. Ele diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Acredito ou não, a parábola que lhe vou ler já a seguir mostra o resultado final da escolha e do valor que cada ser humano dá a Jesus na sua vida pessoal. Esteja atento ou atenta ao que o Mestre vai dizer. Nós lemos assim em Mateus 13:47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixe de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa e ali haverá choro e ranger de dentes. Nesta parábola, a rede representa as boas novas do reino que apanha peixe de todas as qualidades, ou seja, não distingue entre peixe bom e peixe mau. De certa forma, o que o Mestre nos está a querer mostrar é que quando o Evangelho chega ao coração das pessoas, essa palavra vai ser aceite. No entanto, existem motivações certas e motivações erradas por parte daqueles que ouvem essas boas novas. O Evangelho apanha todo o tipo de crentes, os puros e verdadeiros e os falsos e interesseiros. No entanto, a separação de uns e outros não se dá antes do tempo. Na parábola da rede, esta separação só acontecerá pela vinda de Jesus, quando serão separados uns dos outros. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 19, o apóstolo Paulo diz-nos assim: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Deus sabe quem são aqueles que procuram viver uma vida consagrada e que merecem a vida eterna. Mas repara agora o que Deus diz através do apóstolo Paulo àqueles que foram apanhados pela rede do Evangelho, mas que não vivem uma vida em conformidade com os preceitos divinos. O texto continua dizendo assim: "E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor." Sendo esta parábola precedida das parábolas do tesouro e da pérola, poderemos então entender que só serão cidadãos do reino aqueles que colocaram esse reino acima de tudo. Haverão muitos que encontrarão o tesouro e que adquirirão a pérola, mas não lhe darão o seu devido valor. Para essas pessoas, existem coisas mais importantes e que estarão em primeiro lugar na sua vida, preferências e escolhas. Estas pessoas nunca verão Jesus como um verdadeiro tesouro ou uma verdadeira pérola. Assim como aconteceu no seu tempo, hoje também existem muitas pessoas, talvez possa até dizer que são a grande maioria dos cristãos, que, aqui ou ali, procuram tirar vantagens pessoais de seguirem Jesus. Estes são aqueles que pecam no terceiro mandamento, pois, levando o nome de cristãos, enxovalham esse nome por atitudes e palavras. Por um lado, dizem-se cristãos e confiantes em Deus, mas por outro, queixam-se quando as coisas não estão bem na sua vida. São pessoas que olham sempre para o que lhes falta e pouco para o que já têm. Elas nunca estão satisfeitas, vivem numa atitude de constante murmuração. Se Deus não lhes concede aquilo que anseiam, afastam-se zangados e desiludidos, mesmo tendo recebido bênçãos incontáveis. Já alguma vez pensou que bênção foi ter acordado hoje, conseguir sair da cama pelos próprios pés, ir à casa de banho sem ajuda? Já imaginou que existem pessoas que já não conseguem fazer isso? Estamos sempre a reclamar por aquilo que não temos, mas será que já parou hoje para agradecer tudo aquilo que Deus já lhe deu neste dia? Por vezes, as nossas orações são uma lista de pedidos. Por que não mudar o sentido da nossa oração? Passarmos antes a louvar e bendizer o nosso Senhor e Rei por aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Será que temos a pérola de grande preço ao nosso alcance e não lhe estamos a dar o devido valor? Será que o tesouro já foi encontrado, mas há algo na nossa vida mais importante do que Jesus? Existem pessoas que se vão perder porque olharam sempre para Deus como alguém que nunca lhes dá aquilo que elas queriam, embora Deus lhes tivesse dado tudo o que era essencial. Mas, infelizmente, elas nunca pararam para louvar e reconhecer as dádivas do céu. Essas pessoas são pessoas que procuram uma felicidade efêmera, que nunca satisfaz, quando está ao seu alcance, apossarem-se da felicidade eterna. Isso faz-me lembrar uma outra história, uma história de um rei que vivia triste e deprimido, ansiando por adquirir felicidade. Um dia, ouviu alguém entre os seus súbditos dizer que, para ser feliz, bastava vestir a camisa de um homem feliz. Foi então que fez desencadear uma procura exaustiva pelo seu reino de alguém que fosse realmente feliz, e assim vestir a sua camisa para ser feliz também. Os enviados do rei cavalgaram sem descanso por aldeias e vilarejos do reino para buscar a milagrosa camisa. À medida que procuravam, mais se frustravam, pois parecia não haver no reino ninguém satisfeito. Todos tinham uma queixa a fazer. Quando já não restava esperança, passaram por um pequeno casebre e, aproximando-se, ouviram alguém que estava a falar e dizia: "Obrigado, Senhor. Concluí o meu trabalho diário e ajudei o meu semelhante. Comi o meu alimento e agora posso deitar-me e dormir em paz. O que mais poderia desejar, Senhor?" Os embaixadores do rei exultaram de alegria, pois acabavam de encontrar alguém que realmente era feliz. Quando os enviados entraram na cabana para pedir a camisa do homem feliz, descobriram que ele era tão pobre, que não tinha nenhuma camisa para vestir. Não sei se captou a lição, mas aquele homem pobre que nem tinha uma camisa podia ser feliz, pois valorizava o que Deus lhe dava mais do que aquilo que lhe faltava. Não é preciso muito para ser feliz. Aquilo que necessitamos acima de tudo é valorizar aquilo que temos. Tenta agora perceber o que o mestre está a dizer ao ensinar as parábolas do tesouro e da pérola e agora também esta da rede. Ele mostra que o reino de Deus é algo que está ao dispor de todos os seres humanos. Uns irão valorizá-lo ao ponto de colocá-lo em primeiro lugar e outros nem por isso. Por isso, haverá também recompensas diferentes mediante a escolha que foi feita. Mas ainda antes de terminar o seu ensino com estas três parábolas, o mestre vai ainda fazer uma pergunta aos seus discípulos. Nós lemos assim em Mateus 13, no versículo 51. "Entendestes todas estas coisas?" Responderam-lhes: "Sim." Então Jesus vai ainda fazer uma comparação. No versículo 52 ele diz: Então lhes disse, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu baú coisas novas e coisas velhas. O escriba era um homem versado nas Escrituras, devia as conhecer bem. Assim, Jesus utiliza o escriba para mostrar a importância de se retirar do baú coisas velhas e coisas novas. Cristo manifesta aos patriarcas, simbolizado no serviço sacrificial, retratado na lei e revelado pelos profetas, é o tesouro do Antigo Testamento. Cristo, em sua vida, morte e ressurreição, Cristo como é manifestado pelo Espírito Santo, é o tesouro do Novo. Nosso Salvador, o resplendor da glória do Pai, tanto é o Antigo como o Novo. Assim, este baú representa a Bíblia, as Santas Escrituras, e é do Velho como do Novo Testamento que devemos encontrar o tesouro e a pérola do reino. Mas o pai de família tem agora uma responsabilidade acrescida, e essa é retirar do baú coisas velhas e coisas novas e partilhá-la com os outros. Essa seria a função dos discípulos e também a nossa que encontramos o Salvador. E uma coisa é certa, por mais que o partilhemos, nunca ficaremos pobres. Querido e querido ouvinte, espero que, com a lição destas três parábolas, tenha compreendido que nada é mais importante do que aceitar pelas Escrituras a pérola que é Jesus. Será o valor que lhe dermos que definirá o nosso destino eterno. Deixo para finalizar esta reflexão uma coisa nova que retiro do baú e que gosto muito e que resume tudo aquilo que disse até agora. Nós lemos assim em 1 João 5, 11 e 12. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida e aquele que não tem o Filho não tem a vida. Despeço-me agora desejando-lhe as maiores bênçãos de Deus para si e para os seus, esperando por si no próximo Mestre da Sabedoria. Até lá, um grande e forte abraço deste seu amigo pastor, Samuel Aires.
Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.